Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2009. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay, presidente da companhia. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e muito bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2009 da Estácio Participações. Estou aqui acompanhado pela Flávia Oliveira, nossa gerente de RI. Então, gostaria já de iniciar a apresentação, começando pelo slide número 2, onde falamos dos destaques do nosso resultado no ano. 2009 foi um ano de grandes conquistas para Estácio. Crescemos nosso EBITDA recorrente em 21% e nossa margem evoluiu em 1,8 pontos percentuais. Ou seja, crescemos nossa rentabilidade num cenário econômico desafiador. No que se refere ao desempenho financeiro, o nosso compromisso sempre foi e entregamos que a qualidade vem antes da quantidade. Mantivemos uma política rígida de renegociação de mensalidades em atraso e controlamos o nosso PDD, que ficou em 4,3% na nossa receita líquida. Também, e com isso, preservamos nosso capital de giro e saúde financeira, com os nossos dias de recebimento praticamente estáveis em 41 dias ao longo do ano. No ensino à distância, uma grande novidade do ano, e com grande alegria que nós reportamos que este novo produto, lançado em julho de 2009, já alcançou 7.500 alunos em apenas 6 meses de operação. Isso foi resultado da ótima qualidade dos nossos cursos, infraestrutura e atendimento e serviços de apoio aos nossos alunos. Em 2009, ainda, construímos o novo modelo acadêmico da Estácio, que vem reforçar as bases para o nosso crescimento orgânico futuro. Temos agora um produto de qualidade diferenciada para novos alunos ingressantes e com competitividade de custos e maior rentabilidade. Os currículos dos nossos 41 principais cursos foram integrados nacionalmente e atualizados de acordo com as demandas do mercado de trabalho. Nesse processo, exploramos ganhos de eficiência através da formulação de disciplinas compartilhadas, conteúdos online nos cursos presenciais e introdução de atividades de autoaprendizagem. Introduzimos também o nosso portal do aluno, pelo qual o aluno poderá acompanhar toda a programação do curso, realizar exercícios e trabalhos pela internet e acessar milhares de livros através da biblioteca virtual. E talvez mais importante do que tudo isso, nossos novos alunos ingressantes a partir de 2010 receberão em casa o material didático completo que estará incluso no preço da mensalidade. Este material é único no mercado, cobre 100% de todas as disciplinas durante a duração integral do curso e foi desenvolvido em parceria com as maiores editoras de educação atuantes no Brasil e é composto por capítulos de livros mais consagrados em cada área de conhecimento. Isso é um marco na educação superior no Brasil que nós temos orgulho de inovar e trazer essa novidade e este grande diferencial de qualidade em formação e construção de conhecimento para os nossos alunos a partir de 2010. Já lançamos esse novo modelo no primeiro semestre de 2010 para todos os estados brasileiros, exceto o Rio de Janeiro, e no segundo semestre estaremos operando esse novo modelo para todos os novos alunos ingressantes em nível nacional, incluindo a importante praça nossa, Rio de Janeiro. Quanto à nossa estrutura organizacional, como todos os senhores já vêm acompanhando ao longo de nossas conversas trimestrais, implantamos racionalizações importantes em 2009, definindo claramente os papéis das lideranças gerenciais num modelo de gestão movido por busca de qualidade e orientado totalmente por resultados. Temos hoje um time melhor e mais enxuto para conduzir a companhia para o futuro. Também vale a pena ressaltar aqui a muito bem sucedida implantação da nossa central de serviços compartilhados, que tanto vai contribuir para o nosso ganho de produtividade e de qualidade dos nossos serviços indo adiante. Passando para o slide 3, é com muito prazer que nós podemos reportar hoje que estamos efetivamente entregando um dos primeiros compromissos firmados com os acionistas e o mercado de maneira geral. O compromisso de melhorar a nossa rentabilidade em 2 pontos percentuais ao ano. Nosso EBITDA, como podemos ver, nosso EBITDA recorrente, teve um aumento de 77% no quarto trimestre de 2009, comparado ao igual período do ano anterior, devido a uma série de fatores que vamos detalhar mais adiante. No ano, nosso EBITDA avançou 21% e a nossa margem de EBITDA subiu 1,8 pontos percentuais, totalmente em linha com as nossas expectativas. Avançando aqui para o slide 4, o ano de 2009 foi um ano extremamente desafiador, onde todo o mercado ainda operou sobre os efeitos negativos da crise econômica iniciada em 2008 e que afetou a oferta de crédito em geral e que também afetou o nível de confiança dos consumidores e também de emprego na economia como um todo. Como os senhores sabem, o nosso mercado e o mercado de ensino superior privado é fortemente embasado em jovens que trabalham para sustentar o seu investimento em sua educação superior. Dessa forma, a pressão por descontos e bolsas e a pressão pela facilitação de renovações de mensalidades em busca de um crescimento a qualquer custo foi muito grande. Dentro desse cenário, nós nos mantivemos firmes no nosso compromisso de manter um negócio e, essencialmente, uma base de alunos de qualidade, e base de alunos de qualidade significa uma base de alunos com rentabilidade e com resiliência no médio e longo prazo. Dessa forma, vimos, sim, e sabíamos que íamos enfrentar esse cenário, vimos a nossa base de alunos reduzir em 6,9% ano contra ano. Porém, como disse antes, firmamos e buscamos a qualidade antes da quantidade. Resultado e evidência disso é que mantivemos o percentual de bolsas e descontos e assim preservamos o nosso ticket médio líquido ao longo do ano. Também mantivemos a nossa política de renegociação de mensalidades vencidas, sobre o qual vou falar um pouco mais adiante no nosso PDD. Para trabalhar também a questão de evasão dos alunos, não demos descontos e créditos em prazos não razoáveis, e sim demos apoio acadêmico aos alunos, demos serviços de melhor qualidade, buscando maiores níveis de retenção. Consideramos que agora temos uma base de alunos de maior qualidade, mais consistente e com fundamentos para atingir um crescimento consistente e sustentável no longo prazo. No slide 5, analisamos a nossa receita líquida e, por conta dos elementos que acabei de mencionar, e apesar da redução da nossa base de alunos, observamos um aumento de 3% em nossa receita. As deduções sobre a receita bruta representaram 30,9% comparados a 31,6% no ano anterior, indicando o sucesso dessa estratégia adotada na direção do controle de descontos e bolsas. Nosso ticket médio, como já falei, não só foi preservado, como apresentou um sensível aumento de 3,8% em relação a 2008. O nosso EAD, como disse, recém-lançado e com 7.500 alunos ao final de 2009, contribuiu em 7 milhões e meio de reais na nossa receita bruta no trimestre. Passando para o slide 6, e aí falando dos nossos custos, que é também um grande esforço de ganho de produtividade nas nossas operações e resultados. Estes custos dos serviços prestados sem depreciação representaram 60,7% da nossa receita líquida, praticamente estável em relação ao ano de 2008. O aumento, em termos absolutos, aconteceu basicamente em função do aumento de 7,7 milhões de reais sobre o INSS do curso docente. Como os senhores já que nos acompanham há algum tempo, nós temos um step-up da alíquota que é cobrada sobre a nossa folha de pagamento. Também contribuiu para esse aumento um 4,8 milhões de reais em aluguéis, condomínios e IPTU, sobre toda a nossa base de imóveis, que, como os senhores sabem, é alugada de terceiros, num modelo asset-light de gestão do nosso capital e ativo imobilizado. E também um aumento de 3,2 milhões de reais de serviços de terceiros, dos quais 1 milhão de reais foram custos com material didático do ensino à distância. Em relação à receita líquida, os custos com pessoal em cargos, excluindo-se o INSS do corpo docente, que é o item mais relevante dos nossos custos, apresentaram uma redução de 0,7 pontos percentuais em 2009. Mesmo após reajustes inflacionários. Isso já mostra os resultados positivos da melhor gestão do custo docente praticada ao longo do ano. O aumento da receita e a estabilidade nos custos operacionais fez com que tivéssemos um resultado, que eu diria, satisfatório na nossa margem bruta. Temos grandes esforços em curso para melhorar ainda mais a gestão do nosso custo docente, um modelo de controle operacional, de planejamento e controle deste custo docente, que é o nosso maior custo, e assim buscamos um desempenho ainda melhor a partir de 2010. No slide 7, falamos sobre as nossas despesas comerciais, gerais e administrativas, também excluindo aqui depreciação e excluindo os itens não recorrentes. A redução das despesas proporcionou um ganho importante de 2 pontos percentuais na nossa margem em 2009. Resultado, de novo, nosso rígido controle orçamentário, disciplina e austeridade, e também da reestruturação que foi finalizada ao longo do ano e da melhor gestão do nosso modelo operacional. As despesas comerciais, em relação à receita líquida, foram reduzidas em 1,2 pontos percentuais, principalmente por causa da redução do nosso PDD. Vocês devem se lembrar que no quarto trimestre de 2008, implantamos uma política mais rígida de controle e contabilização da inadimplência na direção de total transparência e a saúde financeira dos nossos indicadores e balanço patrimonial. Dessa forma, já obtivemos e colhemos os frutos dessa decisão estratégica importante do passado e a nossa PDD foi reduzida para 4,3% da nossa receita líquida. É importante que se saiba que 4,3% da receita líquida significa o provisionamento de todos os créditos de liquidação duvidosa. Desculpa, 4,3 significa o provisionamento de todas as mensalidades vencidas há mais de 180 dias e todo o saldo de contas a receber de alunos com renegociações passadas não performadas. Ou seja, é uma política, como eu digo sempre, rígida, forte, responsável e que, pelo fato de termos atuado na origem da inadimplência, tudo isso somou apenas 4,3% em 2009, o que na nossa avaliação é um ótimo desempenho. Mais uma evidência de que a administração responsável, transparente e de qualidade dos nossos recebíveis é de que a nossa carteira de recebíveis apresenta consistentemente 41 dias de prazo médio de recebimento. E é o que eu sempre digo, num negócio em que você cobra mensalidade, se você estiver muito longe disso, você está com problema. Pois bem, esse bom desempenho da nossa PDD nos ajudou e compensou os esforços maiores em despesas de comunicação e marketing que nós tivemos que empreender ao longo de 2009 por conta do cenário desafiador, como eu já disse, e também especialmente da nacionalização da marca Estácio. As despesas gerais e administrativas foram o principal driver da redução do nosso SG&A no ano. Aqui é importante ressaltar que o aumento em pessoal devido à internalização e centralização de atividades administrativas, como por exemplo a nossa contabilidade, foi compensada pela redução em serviços de terceiros. Em 2009, já não tivemos várias despesas não recorrentes relacionadas à contratação de consultorias que deram apoio e suporte aos processos de reestruturação e redesenho da nossa organização empreendidos em 2008 e 2009. É importante mencionar que fomos capazes de fazer uma melhor gestão dos nossos contratos com fornecedores, principalmente consultoria, serviços de terceiros, como advocatícios, marketing direto e assim por diante. Dessa forma, a melhora de 0,8 pontos percentuais na nossa margem contribuiu decisivamente para o resultado da companhia. Indo para o slide 8, é aí que eu queria gastar um pouco de tempo aí para comentar alguns destaques aqui, especialmente na gestão da inadimplência, como eu já disse. A nossa PDD apresentou uma redução de 1,7 pontos percentuais sobre a receita, evidenciando aí um sucesso na nossa rigidez na política de renegociação de mensalidades. Como eu disse, tomamos uma decisão corajosa, responsável, mas absolutamente alinhada com a transparência e busca de qualidade financeira da nossa carteira de recebíveis e de alunos e do nosso desempenho e controle do capital de giro. No slide 9, mostramos então a evolução do nosso EBITDA como resultado de toda essa atuação, que aí ilustra a entrega do nosso compromisso, a entrega de um aumento de rentabilidade em que o nosso EBITDA avançou em 21%, quando falamos em EBITDA recorrente, e a nossa margem avançou de 10% para 11,8%, ou seja, ganhando 1,8 pontos percentuais. Gostaria de comentar também, e os senhores viram nas nossas demonstrações financeiras, que o EBITDA, após os itens não recorrentes, e aí itens não recorrentes pela sua própria natureza, se são não recorrentes, uma hora eles têm que começar a cair, e os nossos itens não recorrentes foram reduzidos de maneira muito marcante, o que fez com que o nosso EBITDA, chamado assim final ou contábil, após itens não recorrentes, o nosso EBITDA no período crescesse 43% entre 2008 e 2009, e resultado disso também, o nosso lucro líquido final contábil subiu 70%, de 37,6 milhões de reais para 64 milhões de reais em 2009, e isso, e resultado direto disso, é a satisfação que nós temos de anunciar que vamos praticamente dobrar o patamar de dividendos pagos referente ao ano de 2009. Nós pagamos cerca de 17 milhões de reais de dividendos em 2008, estamos indo e vamos pagar cerca de 30 milhões de reais em dividendos em 2009. Passando para o slide 10, e aí o último, porém não menos importante, falando em desempenho financeiro, é o nosso fluxo de caixa. Nessa companhia, a avaliação de resultado passa pela avaliação da geração de caixa. É um compromisso que nós temos com a saúde financeira do nosso negócio e com a rentabilidade e o retorno sobre investimento dos nossos acionistas. Como vocês podem ver aqui, nós tivemos uma evolução do caixa líquido da companhia ponta a ponta, 2008 contra 2009, de basicamente estabilidade. O que é explicado pelo fato de o EBITDA ter financiado basicamente todos os nossos dispêndios de caixa, que foram controlados através da gestão responsável do nosso capital de giro, que consumiu apenas R$24 milhões. A nossa gestão também controlada e eficiente, buscando ganhos em compras, melhor controle de ordens de serviço no nosso CAPEX, que foi de R$49 milhões, e aí nos dando a satisfação de poder fundear nossos dividendos e alguns outros itens de consumo de caixa. Então, dessa maneira, mantivemos um balanço sólido, mantivemos as nossas reservas de caixa absolutamente sem precisar ir ao mercado e captar recursos financeiros. Finalizando aqui no slide 11, antes de abrir para perguntas aí dos senhores, eu gostaria de afirmar que agora nós temos uma plataforma robusta para perseguir o crescimento da companhia com rentabilidade, né? Nós temos produto, nós temos a estratégia empresarial e comercial e nós temos a estrutura organizacional absolutamente prontos para este novo cenário. Nós temos o EAD, que é um novo produto muito bem sucedido e que promete muito em termos de crescimento para o futuro. De novo, 7.500 alunos em apenas os primeiros 6 meses de operação. Nós temos um novo modelo acadêmico, que, como disse, traz um produto melhor, a custos mais competitivos e um produto que apresenta um forte diferencial, um diferencial muito tangível pelos nossos alunos, o que nos trará um ganho de participação de mercado nesse nosso crescimento orgânico. Até aqui, até 2009, como vínhamos reportando para alguns senhores, por opção nossa, nos mantivemos fora do mercado de fusões e aquisições. E por quê? Porque estávamos trabalhando em tudo isso que eu acabei de reportar a vocês, em todas essas transformações, em todas essas mudanças, em todas essas, em toda essa nova política de gestão de curto e de longo prazo, é muito importante. Ficamos fora por opção do mercado de fusões e aquisições até 2009. Agora, com toda essa estratégia, toda essa estrutura prontas, M&A, ou seja, fusões e aquisições, é absolutamente parte integrante e prioridade grande da nossa estratégia e das nossas funções e do adiante, e já temos um time em campo ativamente buscando aquisições já mapeadas. Nós temos já mapeadas 54 cidades no Brasil. Nessas 54 cidades, nós temos 120 empresas eleitas como targets, eleitas como alvo que nós gostaríamos de adquirir. Nós temos o nome, o endereço e o telefone dos donos e dos tomadores de decisão dessas 120 empresas, e ao longo dos próximos 5 anos nós vamos buscar um contingente importante de adição de base de alunos à nossa plataforma e base instalada através de aquisições. Tenho confiança de que vamos poder fazer um bom proveito disso a partir de agora, porque, por final, como eu disse, temos uma organização muito bem consolidada e pronta para administrar esse crescimento e escalável, através da qual nós vamos conseguir diluir as nossas despesas gerais e administrativas. Nós temos o controle do custo docente, nós temos a estrutura pronta para fazer o melhor uso de aquisições que sejam financeiramente interessantes e que, ao mesmo tempo, nós possamos integrá-las à nossa estrutura atual da maneira mais rápida e eficaz possível. Então, aqui, dessa forma, eu encerro aqui essa primeira fase aqui da nossa conferência, abrindo aqui, junto aí a Flávia, ao nosso pessoal de apoio, de assessoria à RI, abrindo aqui para as perguntas que já começam a ser postadas aqui, seja pela internet ou através da ligação telefônica.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Bruno Giardino, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, gostaria de ouvir os comentários de você em relação ao processo de captação, como é que ele está indo e o que vocês esperam para esse primeiro semestre de 2010. E a segunda é um pouquinho mais de comentários sobre o G&A e os custos nesse quarto trimestre, em especial em relação às despesas com pessoal, porque houve uma redução na parte de custo, mas um aumento na parte de G&A. Então, queria um pouco mais de comentário nisso. Obrigado.
Tudo bem, Bruno. Sobre captação 2010, nós estamos ainda nas semanas finais desse processo e bastante importantes, né? Nós temos aí Brasil e Feira Fora, um fenômeno que parte importante da captação fica atrasada aí para o mês de março, e aí nós estamos em meio a esse processo. Nossas equipes comerciais, todas as nossas unidades estão ativamente buscando esses números. Esse ano de 2010, ele foi impactado, infelizmente, acho que quem acompanha o setor de perto já está ciente disso, quer dizer, o atraso do Enem fez com que a decisão dos alunos sobre uma matrícula no ensino superior privado fosse também postergada, porque muitos alunos esperaram e tinham a esperança de serem aprovados nas federais, aí, que abriram as vagas através da classificação pela prova do Enem. Isso como um todo, e nós falamos aí com várias empresas do setor e todos estão enfrentando esse fenômeno. A nossa captação em 2010, ela está caminhando bem, atrasada ainda por esse, e impactada ainda por esse fenômeno, mas nós temos aí a confiança de que vamos buscar um desempenho satisfatório, de muita luta, muito esforço nessas últimas semanas. Mas o presencial, sim, está sendo impactado por esse fenômeno que falei. Com relação ao EAD, o EAD continua mostrando um desempenho absolutamente mais do que satisfatório, surpreendente, que, de novo, é prova aí da nossa qualidade desse produto que a gente botou no mercado. Então, eu acho que, em termos de captação, se o ensino presencial talvez deixe um pouco a desejar por essa conjuntura aí que impactada por esse fenômeno do atraso do Enem, o EAD vai nos dar realmente grandes e surpreendentes boas notícias. E é importante dizer que tudo isso a gente sempre nos atém aí o que eu disse e o que foi aplicado em 2009. Nós estamos firmes em descontos, firmes em bolsa, bolsas e políticas de renovação, tá? Com relação ao G&A, como eu havia já mencionado, nós, esse aumento aí que sim acusa em 2009 é referente à internalização de várias atividades que foi necessário a partir aí dessa reestruturação e dessa reengenharia. Ou seja, essa reestruturação teve muito de racionalização. Nós eliminamos funções, nós fizemos dispensas de pessoal bastante importante, na ponta principalmente, mas nós também tivemos que internalizar alguns serviços que se mostravam, tinham um payback interessante quando olhado a longo prazo, e também agregavam mais qualidade e segurança para as nossas operações. Por exemplo, o maior exemplo desses todos é a internalização da contabilidade. Essa companhia tinha contabilidade terceirizada até o início de 2009, até quase o primeiro semestre de 2009. Nós internalizamos a contabilidade e aí, com isso, o que aconteceu? Nós botamos mais gente para dentro por conta disso, mas nós nos livramos de uma bela conta de um provedor externo que fazia esses serviços todos e, assim, não que não fizesse com qualidade, mas não fazia com a segurança que nós hoje fazemos as nossas demonstrações e fechamos aí os nossos resultados trimestre a trimestre. Então, essencialmente, e é sim um item que não me deixa contente, de ver isso depois de todos esses esforços, mas esse aumento de pessoal é derivado deste movimento aí de reconstrução aí de algumas estruturas que nós tivemos que fazer para deixar de depender de serviços de terceiros para os quais nós terceirizávamos vários serviços.
Ok, e na parte do custo já é um reflexo a redução de pessoal já é um reflexo da reforma acadêmica e da forma como vocês estão tratando a questão dos professores, do corpo docente?
Sim, quer dizer, eu diria, Bruno, que é um início, tá? Eu digo assim, indo para frente nós vamos acelerar e vamos ganhar mais eficácia no nosso controle do custo docente através, de novo, de um modelo mais eficaz de controle, de planejamento e controle do custo docente, tá? E a partir de 2010, com a entrada dos novos currículos para os alunos ingressantes, nós vamos também ter um efeito benéfico, mas aí bem gradual, porque estamos falando aí de novos alunos ingressantes apenas, vamos ter um efeito benéfico, porque eu disse que o novo produto ele tem uma melhor qualidade aí pelos atributos todos de currículos atualizados, integrados nacionalmente, e todo o apoio de material didático e plataforma digital. Mas, além de tudo isso, ele tem uma estrutura de custo de entrega mais enxuta, né? É um custo melhor é um produto melhor e que custa menos para ser entregue, falando assim bem simplificadamente. Então, a gente começa a ter o efeito disso, mas, de novo, de maneira gradual, porque ele começa a entrar para novos alunos apenas. O que nós estamos absolutamente focados e decididos e comprometidos a fazer é a administração do curso docente da grande massa dos currículos que nós temos hoje em andamento, que são 200 mil alunos, para buscar ano após ano, trimestre após trimestre, um ganho de eficiência aí sim, com melhor gestão de custo docente, eficiência, informação de turmas e assim por diante.
Tá ótimo. Só para fechar, dá para esperar um crescimento de ano contra ano na captação presencial ou é muito cedo para falar disso?
Eu diria que é cedo para falar. Nós estamos de maneira obsessiva buscando isso. Temos aí a novidade dos novos currículos e dos novos produtos como uma grande alavanca de diferencial de produto e, por consequência, capacidade de ganho de market share, tá? Mas eu acho que é cedo para falar.
Tá, ok. Muito obrigado.
O senhor Luciano Campos, do Banco HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Duas perguntas, na verdade. A primeira é um follow-up a respeito da captação com a experiência desses novos produtos fora do Rio de Janeiro. Se vocês tiverem alguma sensibilidade de como cada mercado está recebendo esse novo produto, se você já tem alguma coisa para dizer a respeito disso. E a segunda é só uma confirmação sobre as centrais de serviços e sobre o impacto delas em DNA e outras funções de DNA também. Eu queria entender se já está 100% operacional a central de serviços ou se vocês imaginam que ainda é preciso tornar o seu DNA, sua estrutura de DNA ainda um pouco mais robusta em 2010 para ter essas estruturas funcionando perfeitamente do jeito que vocês esperam. Obrigado.
Obrigado pela sua pergunta, Luciano. Sobre a receptividade aí dos novos cursos nas praças onde nós estamos já atuando, né, que são praticamente não, todas elas, exceto as praças do estado do Rio de Janeiro, a receptividade tem sido muito boa. Ou seja, nós temos cursos de melhor qualidade, como eu disse, mas assim, falando de maneira bem objetiva e concreta, direta, nos olhos do nosso aluno, que é impactado aí por ofertas de cursos, etc. e tal, Brasil afora, nos olhos do nosso aluno, o grande diferencial é o material didático completo, tá? E é material didático que não é apostila, não. É um material construído com base nos livros mais consagrados e nos melhores autores de cada uma das áreas de conhecimento. Isso está incluso na mensalidade do nosso aluno. Então, o nosso aluno olha para isso e fala, bom, eu não vou precisar gastar dinheiro com livro, e muitos dos nossos alunos nem têm esse dinheiro para gastar, e também não vou precisar ficar na fila do Xerox para capturar que seja parte do material. Eu vou receber isso com material de qualidade, na minha mão, já dentro da mensalidade. A receptividade tem sido muito boa. E acho que outro ponto importante a mencionar é que o sucesso desse modelo também ele depende muito do nosso corpo docente, dos nossos coordenadores em avançarem e distribuírem isso da maneira absolutamente correta. E os nossos coordenadores e docentes, quer dizer, estão todos assim muito bem alinhados, porque isso é um grande investimento, é uma grande elevação do nível de qualidade dos cursos que nós estamos entregando. Ou seja, nós estamos investindo dinheiro grande nesse projeto, estamos subindo a régua da qualidade. Nós estamos dando currículos atualizados, currículos construídos através aí da contribuição de milhares de professores nossos Brasil afora, através do sistema de gerenciamento de conhecimento, que todos esses professores, obviamente, sob a liderança de coordenadores acadêmicos nacionais, construíram esse conhecimento. Nós estamos dando recursos de acompanhamento da programação e calendário do curso, nós estamos dando recursos de biblioteca virtual e todos os demais aí atributos disso. Então, hoje eu diria que temos na companhia um grande entusiasmo e orgulho até em lançar esses cursos novos, e estão sendo aí bem recebidos em mercados que todos nós atuamos, mas essencialmente também, e as coisas são assim, especialmente no nosso novo mercado, eu acho que com o tempo a alavancagem de crescimento desses cursos vai ser ainda maior, porque ninguém melhor do que o próprio aluno para ser o nosso garoto propaganda. Então, esses alunos aí que vão vivenciar esses novos cursos nesse primeiro semestre de 2010, que vão ser os melhores propagadores de que na Estácio o aluno pode achar um curso diferente, o aluno pode achar uma qualidade absolutamente única no mercado. E aí eu acredito e boto muita fé que também para o segundo semestre a gente consiga alavancar, além de estar nacionalmente com esses cursos, a nossa capacidade de atrair ainda mais os nossos alunos e ganhar mais market share por esse diferencial de mercado seja ainda maior. Desculpa, agora falando de CFC, nós temos aí ainda, eu diria o seguinte, a CFC ela foi implantada de maneira muito bem sucedida, quer dizer, nós tombamos, como nós falamos aí, nós tombamos para a CFC uma série de processos, processos complexos, aí dada até a própria natureza da nossa operação, ou seja, serviços acadêmicos na ponta, envolvendo 200 mil alunos, 76 unidades, matrículas, controle de documentação, histórico escolar dos alunos, contabilidade internalizada, toda a parte de suprimentos, apoios de TI, com um parque aí de mais de 12 mil máquinas da nossa base instalada e assim por diante. Nós tivemos uma implantação exemplar e acho que digna de prêmio, que efetivamente recebemos aí por processos aí montados nesse sentido. Nós temos mais para fazer, nós reforçamos o time da CFC, nós contratamos recentemente um executivo no mercado, que é um executivo que tem 15 anos de experiência em CFC. Ele foi o nosso consultor que liderou a implantação da nossa CFC, e aí não foi por outra razão que nós decidimos trazer esse cara para o barco, e com muita alegria aí que a gente o recebeu, porque ele vai levar para um outro patamar agora. Uma vez implantado, ele vai buscar mais eficiência, mais qualidade nos serviços e mais ganhos para a companhia como um todo, ou seja, a CFC se reforçando e a CFC ganhando musculatura. A gente acredita que ao longo dos próximos aí 2 anos a gente consiga ainda assim buscar algumas eficiências adicionais no nosso DNA através dessas próximas ondas de centralizações e nessas próximas ondas de ganhar musculatura na CFC, podendo desonerar o pessoal, vamos dizer assim, de frente, e para que esse pessoal foque naquilo que precisa focar, que é estratégia do negócio, captação de aluno e assim por diante.
Eduardo, se me permitir um follow-up, na questão que você comentou do impacto do Enem, o atraso na captação desse ano, de tudo que você tem ouvido das outras empresas com quem vocês conversam, a gente está falando aqui de algum potencial de redução, quer dizer, uma pequena retração do mercado como um todo, pelo menos nesse início de ano? Vocês acham isso?
Não, ainda não. Eu diria, Luciano, que a gente ainda não estamos trabalhando com esse cenário, não. Eu acho que a gente está trabalhando nessa diversidade, está buscando aí os nossos objetivos e está buscando, sim, crescimento. Eu acho que, como eu disse, é cedo para dizer que o Enem possa ter esse tipo e esse tamanho de impacto. Eu acredito que não.
Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Luiz Felipe Brezaola, do Best Securities, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Aproveitando a pergunta do Bruno lá na parte de G&A, a companhia ela apresenta uma despesa com outros de quase 25 milhões, quase 10% dessa despesa de G&A. Gostaria de entender um pouco da dinâmica dessa conta, acredito que grande parte do corte de custo deva ser apresentado aí na parte de outros. Eu queria entender qual seria um patamar estável para a gente trabalhar com essas outras despesas. Hoje ela está em 10% da receita líquida, quanto que seria factível aí para frente? Obrigado.
Luiz, olha, o seu ponto de despesas administrativas, outros, né? O item de outros em despesas administrativas. É importante mencionar que dentro da nossa, enfim, estrutura de contas e maneira de reportar resultados, aqui a gente tem muita despesa relacionada à ponta. A ponta que eu digo as unidades nossas, tá? Aqui a gente tem utilidades, né? Como água e luz, utilidades. Nós temos despesas com terceiros, como manutenção, limpeza e segurança, tá? E aí temos outros serviços também, sim, como serviços jurídicos, advocatícios e assim por diante. Então, é importante mencionar que parte importante desse item, ele está relacionado à nossa operação. E muitas vezes aqui nós discutimos, dado que isso é meio que despesa direta da operação, se a gente não deveria estar realocando isso para custo bruto, etc. Uhum. Mas, por hora, nós decidimos não fazer isso. Então, respondo primeiro com esse esclarecimento, quer dizer, aí tentando responder a tua pergunta, a gente tem sim aí um montante desses itens que eles tendem a ser meio que variáveis com o tamanho da nossa operação, dado que está relacionado aí a nossa operação na ponta, né? Isso aqui não é pura e simplesmente despesas aqui do corporativo ou da CSC, isso aí essencialmente é ponta, mas além disso, nós vamos continuar buscando, tanto na ponta quanto no corporativo, a retração dessas despesas através de ganhos de eficiência, ou seja, nós temos projetos importantes aí de racionalização e busca de inteligência, por exemplo, em serviços como segurança, e aí seja investindo um capital, buscar uma redução dessa rubrica aí no médio e longo prazo. Nós temos esforços grandes na rubrica de utilidades, a gente já teve uma melhoria interessante em 2009, vamos continuar buscando isso na melhor administração aí de todas as nossas contas de água e luz, acho que a gente tem muito por fazer. E naquilo que se refere a corporativo também, a gente quer e vai buscar uma redução. De novo, nós estamos deixando aí esforços com consultoria para trás, porque todos os grandes projetos foram implantados e já foram pagos. Nós estamos reduzindo a nossa conta com serviços advocatícios, porque também muitos esforços de reestruturação envolviam esse tipo de coisa. E nós estamos, como eu disse, buscando maior centralização de processos na nossa CSC, o que o foco e o objetivo disso é também buscar uma racionalização no nosso custo administrativo geral, de maneira genérica, né?
Tá ok. Obrigado.
Mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra ao Sr. Eduardo para suas últimas considerações.
Bom, muito bem, obrigado a todos aí pela presença, pela participação, obrigado aí pela equipe que trabalhou bem aí para essa nossa teleconferência. A nossa área de relação com investidores, a nossa gerente aqui, Flávia Oliveira, está à disposição para atendê-los aí em ligações subsequentes, caso haja outras perguntas, esclarecimentos aqui sobre esse reporte de resultados. Esperemos revê-los aí nos nossos próximos encontros. E mais uma vez, obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.